Então, é uma concentração. Não estaria havendo prejuízo para a formação da cidadania, até dos estudantes de outros estados da federação, que não veriam identidade entre o conteúdo que é desenvolvido nesses livros de história e geografia, principalmente a sua própria realidade, para uma abordagem com um olhar mais local. Isto sem falar na questão do interesse econômico, porque aí também tem a ver com essas questões nesse aspecto. Aí eu também pergunto aí ao doutor Antônio Luiz Rios da Silva e também para o professor Arruda Sampaio, os livros didáticos, principalmente os de matemática e de ciências, contêm reconhecidamente a exposição dos conteúdos apropriados aos estudantes do ensino fundamental e médio. Mas existem muitos testemunhos de alunos que, nos seus depoimentos, declaram que os professores não dão conta de explicar toda a matéria contida nesses livros. Seria por falta de que despreparo dos professores, falta de tempo suficiente para explicar? Quais as outras razões que levam a essas queixas dos alunos? E uma última provocação, é porque eu estou envolvida, na questão do acordo ortográfico, que alteração este acordo pode, na redação dos livros e das próprias editoras, representar, se não encontrarmos um acordo aceitável para essa questão, porque diz respeito à língua portuguesa. Muito obrigada. E passo a palavra, então, ao doutor José de Nicola Neto, que foi o primeiro expositor, seguida ao doutor Antônio e, finalmente, o doutor Francisco de Arruda Sampaio.
Obrigado. Senadora Cátia Abreu, quando eu falei sobre a avaliação, acho que foi esse o ponto que gerou dúvida, é que eu disse que nós, autores, somos tão a favor da avaliação que nós defendemos a avaliação da avaliação. Quer dizer, quando termina um processo de avaliação, nós achamos que uma comissão permanente devia sentar e analisar os recursos, analisar os pareceres de exclusão, enfim, fazer uma avaliação da avaliação para corrigir rotas, né? Tentar aprimorar o processo. E eu me referi também à questão da avaliação, da certificação, que é uma a obra avaliada e aprovada num programa, que ela, essa avaliação e essa aprovação valeria por 2 ou talvez 3 programas, desde que não tenhamos, nesse meio tempo, uma alteração significativa. Alteração significativa, por exemplo, nós passamos do ensino fundamental de 8 anos para 9 anos. Então, evidentemente, aí todos os livros deveriam passar por uma nova avaliação, porque o fundamental 1 de 4 passou a 5. O letramento que era feito no primeiro ano passou a ser feito no primeiro e segundo, depois primeiro, segundo e terceiro. Então, a não ser que haja uma modificação significativa, um livro aprovado hoje, ele deveria valer por mais 1 ou talvez mais 2 programas. A não ser também que o próprio autor altere a obra. Aí o autor avisaria a alteração significativa e passaria para uma nova avaliação. Mas o que tem acontecido, e o Francisco, inclusive, exemplificou, uma mesma obra foi inscrita e reprovada, ele reinscreveu a obra sem nenhuma alteração e a obra foi aprovada. São essas faltas de critério. E em 3 anos nós não temos, a não ser nesses casos, como a mudança de 8 para 9 anos, nós não temos mudanças significativas que justifiquem passar por todo o processo. Quer dizer, toda essa verba, todo esse tempo, todas essas pessoas envolvidas no processo de avaliação poderiam estar com foco em outras questões para avançar no processo. Então, quando foi na avaliação da avaliação, é isso. Assim como termina um ano letivo, o professor sempre para fazer uma avaliação de que foi o seu trabalho. Quer dizer, essas comissões de avaliação deveriam fazer essa avaliação. Repensar.
Certo. Pela ordem, senadora, uma consideração que me surgiu aqui agora há pouco. Se o livro ele é avaliado a cada 3 anos, isso não traz nenhum tipo de de complicação para os alunos que estão numa determinada coleção, estudando a coleção A, que normalmente elas têm 4, 5 volumes, uma para cada ano, e naquele terceiro ano, como é feita uma nova avaliação, eu mudo de coleção e mudo de conteúdo e o ritmo todo não é alterado? Não deveria, por exemplo, segunda fase do ensino fundamental, que agora são 5 anos. A coleção não deveria ser completa, o aluno estudar os 5 anos com a mesma coleção, ou isso não traz alterações?
Senadora,
eu acrescentaria o seguinte, lá em casa é uma escadinha, eu sou o mais novo, o caçula. Todos nós estudamos matemática no livro do professor Algacir Munhoz Mender. E os meus sobrinhos também, e o meu filho também. Entendeu?
Bom, senadora Cátia Abreu, a senhora levanta uma questão que nós precisaríamos ficar aqui algumas horas e algumas audiências. Essa questão que a senhora levanta, na verdade, ela existe desde o início desse modelo. Porque, veja, se fizesse assim, uma conta bem rapidinha. O aluno, em 2012, começou a estudar com um livro, certo? Uma coleção X de matemática. Quem está no primeiro ano trabalha com o primeiro volume dessa coleção. Quem está no segundo ano passa, em 2012, a trabalhar com o volume do segundo ano. O que não quer dizer que, no primeiro ano, ele trabalhou com esse mesmo livro, porque esse livro foi do programa anterior. Não sei se você percebe, mas é de uma complexidade terrível. Inclusive, eu já tive a oportunidade de discutir isso com o Francisco Sampaio, nós já discutimos isso várias vezes, internamente. E eu concordo, quer dizer, pedagogicamente, nós teríamos que ter um aluno começando o Fundamental 2, por exemplo, que são 4 anos, começando com uma coleção e terminando com aquela coleção. Mas aí entra um problema muito sério, que é da logística do PNLD, os períodos não bateriam, nós teríamos que ter no mesmo ano um programa para ensino médio e um programa para fundamental, porque nós temos o Fundamental 1 com 5 anos letivos, o Fundamental 2 com 4 e o ensino médio com 3. Então, em algum momento, nós teríamos no mesmo ano 2 programas. E aí entra uma questão de verba, né, do Fundeb, entra uma série de questões que nós ficaríamos aqui. Eu concordo, seria o ideal pedagogicamente, mas é uma questão absolutamente complexa. Absolutamente. Deveria-se pensar muito para tentar chegar a um ponto que fosse bom para a logística, para os empenhos de verba, certo? Para o desenvolvimento do programa. Deveria-se discutir muito isso. Essa questão, a Abrales já levantou para o MEC alguns anos atrás. Aliás, nós discutimos isso quando nem era a SEB ainda que cuidava do programa. No início, na gestão do ministro Paulo Renato, né, do governo Fernando Henrique, o programa começou nas mãos da FAI, que era uma fundação...
Sim, de assistência ao estudante.
De assistência ao estudante. E nós começamos, era o Portela, o presidente da FAI na época, e a Abrales teve reuniões no primeiro momento e chegamos a discutir isso aí. Aí depois... o nosso diálogo com o governo na gestão Paulo Renato ficou um pouco interrompido, nós não éramos muito recebidos e essa discussão parou. Mas a senhora toca num ponto, em termos educacionais, é um ponto fundamental.
Obrigada.
Mas que precisaria ser muito bem pensado. Eu tenho duas outras questões, eu não sei se eu respondo.
Sim,
rapidamente.
Rapidamente por causa do...
Os autores, o fato de ter uma maioria de autores de São Paulo, Rio e Minas, na verdade... isso já foi. Isso é um marco já de um passado. Não muito distante, mas hoje nós temos autores de praticamente todos os estados. Nós temos muitos autores do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná. Nós temos autores da Bahia. Aliás, um dos autores mais consagrados da área de ciências, tradicionalíssimo, era da Bahia. Então, hoje, essa é uma etapa superada. Além do mais, nós temos também o programa dos livros regionais. No caso de História e Geografia, no Fundamental, o MEC também compra livros regionais. Então, você tem livro de história do município, né, do estado. Então, esse é um problema hoje já superado. Mas ouvimos muito essa reclamação do colonialismo do Sudeste, do resto do Brasil e tal. E, finalmente, sobre a questão dos professores não darem conta do material, aí nós vamos cair novamente numa questão de formação do professor. Nós tínhamos, na nossa escolaridade, 180 dias letivos, passamos para 200. Há hoje uma discussão para se passar para 220 dias letivos. É fundamental que se aumente a carga de dias letivos na educação brasileira, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que se invista muito na educação e na formação dos professores.
Muito obrigada, doutor José de Nicola Neto, que preside a Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos, ABRALE. Passo a palavra ao doutor Antônio Luiz Rios da Silva, vice-presidente da Associação Brasileira dos Editores de Livros Escolares, ABRE Livros.
Vou começar respondendo às perguntas da senadora Kátia Abreu. Senadora, são 26 editoras, 24, perdão, acabei de ser corrigido ali, 24 editoras associadas, e do ponto de vista de participação percentual, eu diria que é quase 100%, porque essa exatamente é uma associação que congrega as editoras de livros didáticos, com raríssimas exceções, as editoras não são associadas, raríssimas exceções. Então, e um dos objetivos exatamente da criação dessa associação foi justamente a interlocução com o governo federal, com o MEC, a partir do advento do Programa Nacional do Livro Didático, alguns anos depois disso. Né? Bom, a senhora mencionou a minha colocação e o aspecto menos crítico ou não crítico dela. Né? Eu acho que é importante que a gente entenda que nós estamos aqui uma parte da cadeia, né, de valor do livro. Então, temos aqui a representação dos autores, a representação das editoras, e que enxergamos alguns aspectos e comungamos de alguns aspectos já levantados aqui, mas vemos outros aspectos de forma diferenciada. Né? O ponto fundamental da minha colocação, talvez eu não tenha sido tão eloquente, é que boa parte dos pontos levantados, tanto pelo Francisco quanto menos pelo Zé Nicola, porque ele aborda outras questões que avançam em relação aos avanços recentes promovidos pelo MEC. Né? O que eu quis dizer é o seguinte: de fato, a questão ela foi bastante, estava bastante complexa, o processo de avaliação, há algum tempo atrás. Tanto a Abrale quanto a Abre Livros levaram uma série de sugestões ao MEC. Essas sugestões foram trabalhadas, parte delas foram aceitas e implantadas a partir deste programa agora que está em curso. Então, o meu ponto é, talvez nós tenhamos que avaliar os avanços que tivemos recentes em relação ao programa, o aspecto de avaliação, menos o aspecto de avaliação, mais o aspecto do recurso, que é um dos pontos levantados e cobrados pelos autores e pelas editoras, né? Para que a gente consiga verificar se, bom, melhorou, resolveram os problemas. O eco que nós tivemos do mundo, tanto, e aí eu não estou falando só em nome das editoras e conversando com alguns autores, em relação ao resultado deste programa que acabou de sair, foi muito mais positivo do que o último programa. Né? Então, elementos aconteceram, novidades aconteceram ao longo do tempo, que nós precisamos agora avaliar a evolução. Bom, melhorou? Trouxe o resultado pretendido? Para verificar se devemos e como devemos fazer novas implementações ou novas sugestões, ou o governo passar a avaliar outras sugestões que nós já havíamos apresentado para verificar a pertinência dessa. O que eu entendo na minha avaliação é que o MEC não quis fazer uma alteração radical. Ele implantou algumas sugestões, certamente vai avaliar o resultado dessas sugestões, para verificar. E aqui, obviamente, que eu não quero falar pelo MEC, eu estou colocando um pensamento meu, um pensamento da associação, para imaginar que um processo tão complexo como esse, como acabamos de ver e discutir, mexer em várias variáveis ao mesmo tempo pode comprometer o processo. Então, é um pouco dessa questão. Quer dizer, eu não sou contra e não divirjo dos pontos levantados, mas acho que houve evolução e que nós precisamos avaliar o resultado dessas evoluções. Bom, com relação... Não sei se respondo as suas colocações. Em relação aos livros regionais, acho que o Zé Nicola já respondeu, só complementando, além dos livros de história regionais, tem os de geografia também, que são editados.
Aí eu queria entrar também na questão da editoração, não só da autoria, mas também da concentração das editoras ficarem nesse eixo. A indústria que faz o livro, o conteúdo.
Do ponto de vista do mercado editorial, aí sim existe uma concentração mais intensa no eixo sudeste, embora existam editoras importantes e crescendo bastante no nordeste, né? No nordeste nós temos várias editoras de sucesso crescendo, algumas pequenas no sul. E eu estou falando de editoras de livros didáticos.
De
livros de interesse geral. Aí o mercado é muito mais amplo. E ele é muito mais diversificado. Sim. E espalhado pelo país. Sim. Mas as editoras de livros didáticos, nós temos polos, certo, de crescimento, principalmente no Nordeste, certo, e tentando desconcentrar um pouco. Mas, de, certo, fato, existe uma concentração no mercado do eixo sul-sudeste, principalmente sudeste. Bom, a questão do acho que o Nicola já respondeu também a questão dos professores não darem conta. E com relação ao acordo ortográfico, só finalizando... De fato, a questão do acordo ortográfico, ele traz, sim, impactos relevantes, né? Toda modificação de acordo ortográfico dentro do prazo permitido em lei, ele tem que ser repassado para as obras, e isso tem impactos principalmente, eu diria até muito mais nos livros de literatura do que nos livros didáticos também. Embora, quer dizer, as editoras de livros didáticos também produzem literatura, livros de literatura, principalmente para o mercado escolar. E às vezes, o estoque, né? Porque quando você produz um livro, tem a etapa do desenvolvimento, da construção do livro, né, propriamente dito, e tem a etapa da impressão desse livro. Por questões econômicas, às vezes as editoras imprimem esses livros numa tiragem maior, né, para que economicamente seja viável, estocam isso e vão vendendo ao longo do tempo. E um processo de mudança de acordo ortográfico tem impactos não só de reconstruir esse livro, ou seja, repassar a questão ortográfica dentro do novo acordo, como também reimprimir e, às vezes, destruir os estoques, parte dos estoques, em função da desatualização.
Terá custo.
Tem impacto.
Muito obrigado, doutor Antônio Luiz Rios da Silva. Espero que os senadores estejam satisfeitos. E passo para encerrar, então, a fase das respostas ao professor Francisco Azevedo de Arruda Sampaio.
Bom, são muitas perguntas. Eu espero lembrar de todas. A primeira questão que eu acho que faltou eu dizer e eu gostaria de deixar claro é que é curioso que meu pai, candidato à presidência da República, com espaço em debate nacional, e o assunto específico não saiu. Não saiu por um motivo muito claro. Eu tive uma conversa com ele, e isso aqui é um assunto de Estado. A gente não pode confundir isso com assunto de disputa eleitoral. Tudo que eu falei aqui vem do tempo do Fernando Henrique, e é resultado do MEC ter entregado na mão de grupos universitários, e agora é refém de grupos universitários que dominam essa avaliação. Ele usou esse recurso da avaliação como um instrumento de poder na política universitária. O que me faz pensar o seguinte: é urgente que o MEC resgate a sua atribuição de ditar a política educacional e que o Senado e a Câmara legislem sobre esse assunto. Né? Porque, de fato, quem acaba determinando os conteúdos e os critérios são esses grupos, não é a SEB. Então, quando a senhora pergunta para mim sobre a formação das equipes, é óbvio que tem que ter uma equipe permanente dentro do MEC. É óbvio. É óbvio que essa equipe permanente tem que trabalhar com critérios claros, estabelecidos, publicamente discutidos. E, para isso, basta fazer a certificação que a Braly há tanto tempo propõe e que eu, com o qual eu comungo. Né? É também necessário rever o sistema trienal. Né? Essa questão de trocar todos os livros a cada 3 anos não tem o menor sentido didático. Nenhuma proposta pedagógica, né, interrompe as sequências didáticas na escola e, me desculpem os tecnocratas, a educação é mais importante do que a logística. Eles que se virem. Né?